E como eu havia dito, o Grupo Galpão comemora neste ano 30 anos de atividades. Depois de se apresentar em Londres com o espetáculo Romeu e Julieta, o Grupo Galpão volta a BH com comemorações para deixar muito mais esse sucesso que eles vêm fazendo há muitos anos. E quem vai conversar um pouco mais comigo é o assistente de direção e ator do Grupo Galpão, Arildo Barros, que já está aqui na linha. Boa noite, Arildo.
Boa noite, Alessandra.
Tudo bem?
Tudo bem.
Me ouvindo bem agora, né?
Estou te ouvindo bem. Está direitinho.
Arildo Barros, as comemorações dos 30 anos do Galpão começaram em Londres com uma participação do grupo no Festival Mundial de Shakespeare. Quero saber, quero saber de você se foi uma coincidência isso.
Uma coincidência? Não, foi uma coincidência procurada. Porque, na verdade, o Romeu e Julieta a gente já apresentou lá em Londres, no mesmo Globe Theatre, né, que é o teatro onde o Shakespeare se apresentava, que foi reconstruído. E a gente já tinha encerrado a carreira desse espetáculo. Desde 2003 a gente não fazia mais. E, só que agora aconteceu esse projeto lá em Londres, que é um projeto pré-olímpico, não é? É uma espécie de ação como uma Olimpíada cultural. É uma preparação para a Olimpíada, quer dizer, Londres está toda tomada já pela Olimpíada, né? Então estão acontecendo ações em toda a cidade, em todos os níveis, em todos os departamentos. Então o Globe Theatre propôs esse programa, que seria a apresentação das 37 peças do Shakespeare em 37 línguas diferentes, vindas de diversas partes do mundo. E a equipe que se reuniu para escolher essas peças, para propor para os grupos de vários países fazerem essas montagens, eles se lembraram, é claro, da apresentação do Galpão lá em 2000, porque foram 14 espetáculos com um enorme sucesso e ficou na história do teatro do Globe Theatre essa apresentação. Então eles se lembraram de que talvez a gente ainda tivesse a peça viva. E nos fizeram a proposta de voltar com ela para lá. Quer dizer, a peça não estava viva, mas ela estava ainda intacta, podendo ser revivida a qualquer momento. Então nós decidimos ressuscitar o espetáculo, não só por causa desse projeto de Londres, mas também porque estamos fazendo 30 anos de grupo e 20 anos da estreia de Romeu e Julieta. Então essas coincidências todas se convergiram para o nosso desejo de refazer e retomar o espetáculo, que é um espetáculo que as pessoas sempre se lembram dele com muito carinho e com muita emoção, e sempre nos pedem, quando é que vão fazer de novo Romeu e Julieta? Então, agora finalmente a gente está atendendo a esse desejo do nosso público, dos nossos amigos.
E Arildo Barros, em Londres, vocês apresentaram em português o texto, né?
Em português. A ideia deste projeto era exatamente apresentar as 37 peças em 37 línguas diferentes. Não é? Então, agora, a gente fazia parte desse projeto. Quando a gente fez em 2002, em 2000, a gente apresentou também em português. Porque, na verdade, o público inglês conhece aquilo de cor, né? Porque eles são alfabetizados em Romeu e Julieta. Então, eles conhecem a peça muito bem, não é preciso traduzir nada para eles. E eles reagem muito bem e acompanham maravilhosamente. O comentário que a gente mais ouvia dos ingleses era assim: Eu não entendi nenhuma palavra, mas eu entendi tudo. Porque a peça, o espetáculo tem uma linguagem muito acessível, né? Porque é uma linguagem emocional, uma linguagem que vai direto ao coração, aquele envolvimento com as músicas, né? que os personagens têm, e a própria movimentação dos personagens em cena é muito clara. Então, quando a gente apresentou o espetáculo na Alemanha, nós fizemos também em português. E saiu uma crítica numa revista alemã dizendo que era uma pena que se perdesse a poesia do Shakespeare por não conhecermos a língua em que ela estava sendo apresentada. Mas que os recursos do espetáculo, os recursos da direção, os recursos criativos do espetáculo eram tão expressivos que dispensava-se até a poesia de Shakespeare. Então realmente é um espetáculo que é especialíssimo, né, e que tem essa possibilidade e tem essa vantagem, né, de poder ser apresentada sem que as pessoas entendam a língua, mas elas entendem o espetáculo, elas sabem exatamente o que acontece. Não é? A gente nunca precisou de legenda para Romeu e Julieta. A gente já fez isso em não sei quantos países, mais de 10 países, e sempre em português, sempre do jeito que a gente criou o espetáculo.
E Aredo Barros, o Grupo Galpão já promoveu várias coisas, né? Vários espetáculos.
Sim, e... já tem 30 espetáculos.
Uhum. E como vocês fizeram para escolher os espetáculos da comemoração? Imagino que foi difícil, né?
Não foi muito difícil, porque a gente está retomando os três últimos espetáculos, os mais recentes, não é? Que são o Tio, a Saga de um Herói Torto, e o Tio Vânia e Eclipse, que são esses dois últimos, Tio Vânia e Eclipse, fazem parte do projeto nosso do ano passado, que era fazer uma homenagem a Chekhov, a Anton Chekhov, que é, depois do Shakespeare, talvez seja o maior dramaturgo do mundo. Não tem tantas peças quanto o Shakespeare, ele escreveu muito menos para teatro do que o Shakespeare, mas é um examinador, né, um analista da alma humana tão perspicaz quanto o Shakespeare, e também é um poeta. Então a gente fez um projeto de incluir no nosso repertório duas peças do Chekhov num projeto chamado Viagem a Chekhov. Então nós fizemos o Tio Vânia, dirigido pela Yara Novaes, e depois veio um diretor da Rússia, o Yuri Auschwitz, para dirigir uma outra parte do elenco que tinha ficado de fora da primeira montagem, para fazer um espetáculo baseado nos contos do Chekhov, que se chamou Eclipse. Então nós temos esses dois espetáculos que foram feitos no ano passado, temos o Tio, que é de 2009, a estreia dele é de 2009, e enfim o Romeu e Julieta, que já está estreado novamente, né, porque já fizemos em Londres, aliás com muito sucesso, foi uma temporada super emocionante e muito prazerosa de se fazer, porque a receptividade do público, tanto o público brasileiro que estava lá, como o público inglês, é muito tocante. A gente fica muito tocado com essa reação que o público oferece ao nosso espetáculo.
Foram muito bem recebidos, né?
Muito bem recebidos, maravilhosamente bem recebidos. É muito impressionante ver os ingleses se emocionando tanto diante de uma peça falada numa língua estrangeira, mas com aqueles recursos, né, que chega a tocar o coração deles. O inglês não é uma gente como nós, né, esse temperamento latino que se emociona à toa. Mas com esse espetáculo, eles se emocionam. A gente estava lá no meio daquela quantidade enorme de propostas, né, de ofertas de espetáculo, 37 espetáculos, que vem se apresentando aí desde o final de abril e ainda dura mais alguns dias, algumas semanas, e a gente perguntava ao pessoal do teatro, assim, como é que está sendo isso aí, essas peças estão acontecendo bem, estão tendo boa receptividade, e ele dizia para a gente, qualquer funcionário dizia para a gente assim, tem umas coisas muito boas, mas igual de vocês não tem não, a receptividade que vocês têm aqui ninguém tem não.
Muito bacana.
A gente fica orgulhoso, né, dessa coisa.
E Arildo Barros, o que é o projeto Diários de Montagem?
Diários de Montagem é um projeto que a gente já tem há algum tempo, porque quando a gente fez o Romeu e Julieta, há 20 anos atrás, em 92, o nosso dramaturgo era um poeta, um intelectual chamado Cacá Brandão. Ele é arquiteto, mas secundariamente, ele é arquiteto de profissão, professor da Faculdade de Arquitetura, mas secundariamente ele é um escritor. Né, e tem um temperamento, uma alma de poeta, uma pessoa sensibilíssima. Ele fez a dramaturgia do Romeu e Julieta, quer dizer, ele fez o acerto do texto original para a montagem que a gente estava propondo. E o Cacá, ele acompanhou todos os ensaios, né, diariamente, ele estava lá acompanhando os ensaios, e ele foi anotando tudo o que acontecia nos ensaios. Então, a partir disso aí, a gente passou a ter uma memória do processo de criação do espetáculo. Então, no espetáculo seguinte, que foi A Rua da Amargura, o Cacá não estava no Brasil, mas o Eduardo, que fazia o papel de Jesus Cristo, né, o protagonista da Rua da Amargura, ele começou a anotar. E daí para frente ele tem anotado todos os diários, né, dessas montagens, os processos de montagem e tal. E o Cacá voltou a fazer ainda um outro diário na montagem do Molière Imaginário. Depois ele fez de novo a dramaturgia de Partido, e também ele fez uma anotação de um diário. Então tem diários do Cacá e tem diários do Eduardo, né, para espetáculos diferentes. E a gente já havia feito uma edição de 4 dessas primeiras montagens, os primeiros diários.
Uhum.
E agora a gente está tentando montar e publicar todos os diários de todos os espetáculos de Romeu e Julieta para cá. Quer dizer, os espetáculos montados pelo Galpão. Nos últimos 20 anos, vão ter registrado para a disposição do público, não é, essas anotações sobre o processo de montagem e todos os acontecimentos importantes que aconteceram durante a montagem.
E além do livro, vocês também estão com o projeto Galpão no Cinema, é isso?
Galpão no Cinema, de vez em quando acontece umas trombadas da gente com o cinema. A gente já fez algumas experiências que não deram muito certo, não. É, a gente fez uma cena para um filme do Pedro Bial, que foi uma coisa muito trabalhosa, muito complicada. A gente ficou dias ensaiando a cena e fomos lá para a região de Montes Claros, uma cidadezinha lá perto, e gravamos uma cena no meio da madrugada, com muita maquiagem, muita complicação. Enfim, foi uma cena trabalhosa. Só que no filme ninguém vê que é o Galpão que está lá, porque passa uns fantasmas, assim, algumas coisas, porque usaram uma lente mais diferente, assim, não é uma coisa realista. Então não se sabe quem é que está ali. O Galpão não aparece. Depois fizemos também um filme do Paulo César Sarracena, que a gente fazia uma cena de encerramento do filme, que seria o fechamento do filme. Foi gravado ali numa cidade perto de Ubar, eu esqueci agora o nome do lugar. Mas enfim, gravamos a cena, também foi durante um dia todo, uma tarde toda, um calor insuportável. A gente com aquelas roupas da Rua da Amargura, que são pesadas,
uhum,
muito quentes mesmo. E a gente gravava numa praça cujo chão era de brita. Então era um calor de cima para baixo e de baixo para cima. E na montagem final, essa cena foi simplesmente cortada, ela foi ignorada, não existe.
Meu Deus.
Então o nosso contato com o cinema era sempre meio estranho. Então a gente resolveu, de repente, fazer algumas experiências que a gente pudesse ter o controle delas. Então fizemos aí algumas coisinhas. Nós temos um projeto que foi financiado pela Secretaria de Cultura do Estado, que é um trabalho que a gente fez com o Sérgio... minha cabeça está péssima agora, você já viu, né? esse preparador de atores para filmes, ele fez um trabalho de preparação com a gente, e dessa preparação a gente retirou alguns núcleos que deram mais certo, e desses núcleos geraram 4 pequenos filmes que foram reunidos chega a ser um longa-metragem, mas um média-metragem, e que é uma experiência muito interessante. Agora, recentemente, dentro desse projeto Viagem a Tchekhov, a gente produziu também uma sequência de vários filmetes, vários filmes curtos, cada um deles inspirado em um conto do Tchekhov. Também isso aí está agora em fase de finalização e tal, então vai acontecer, vai ser lançado ainda esse ano, provavelmente, esse projeto. Então agora a gente está fazendo esse tipo de esquema, né, que a gente controla a produção do filme e garante que ele seja lançado, que o público veja o que a gente está fazendo. Agora vai ser lançado, agora, logo depois desse projeto dos 30 anos, dessas apresentações, né, que a gente está fazendo para os 30 anos, o Chico Pelúcio está gravando um documentário que vai ficar, possivelmente, muito interessante. Porque nós temos uma foto enorme de uma cena do Romeu e Julieta tirada na Praça do Papa, na tarde de estreia mundial da peça, que foi no dia, acho que, 12 de setembro de 1992.
Uhum.
Então é uma foto em que aparece o Romeu e a Julieta fazendo uma cena, e ao fundo, a foto é tirada do fundo, de trás do palco. Então aparece lá no fundo aquele morro que tem lá na Praça do Papa, não é? Coalhado de gente, assim, mas muitos rostos. Então a gente começou a pesquisar aqueles rostos para ver se a gente descobria pessoas conhecidas ali. E descobrimos algumas, e essas pessoas conhecidas foram trazendo outras pessoas que elas também conheciam e que estavam ali.
Estavam no dia, né?
Estavam lá no dia dessa estreia. Então a gente estava com essa foto na mão. Aí o Chico convocou, acho que 17 ou 18 pessoas, para fazer um depoimento sobre a experiência deles, sobre a emoção deles naquele dia da estreia e tal. Então as pessoas começaram a falar sobre aquele dia, como é que elas foram, o que aconteceu, o que elas acharam, o que elas sentiram. E nessa altura da entrevista, o Chico mostrava a foto e falava assim, então veja se você se descobre aqui nessa foto. Aí isso causava uma emoção impressionante nas pessoas, né? As pessoas choravam, se emocionavam profundamente de se reencontrarem naquele lugar com uma experiência que tinha sido muito prazerosa e muito emocionante. Então, essas 17 ou 18 pessoas já foram entrevistadas, essas entrevistas já estão registradas em filme, e agora, no próximo sábado, essas pessoas vão para lá, para a Praça do Papa, voltam à Praça do Papa, uhum. para ver de novo a mesma peça 20 anos depois. E essa impressão, essa reimpressão que eles vão ter, vai ser toda gravada também, e isso vai ser...
Para entrar no filme.
Vai entrar no filme, isso uhum. vai ser colocado frente a frente, né? O primeiro momento e agora o momento em que a peça está ressuscitada, rediviva. Acho que vai ficar um filme muito bonito. A ideia está muito boa e o encaminhamento que ela está tendo está muito bonito. Então, é o nosso jeito agora de fazer cinema, é esse.
Vocês coordenando um pouco mais.
É, a gente coordena e tem um certo controle, né?
Tá certo.
É sempre mais seguro.
Haroldo Barros, infelizmente o tempo do rádio é um pouco curto, né? Mas uhum. deu pra gente conversar
não,
bastante.
Eu já falei demais, né, Alessandra? já tô aqui papiando há tanto tempo, já contei muita história.
Mas foi muito bom. Muito obrigada pela entrevista.
Que bom, as suas ordens. A gente é que agradece a oportunidade de estar contando nossas histórias no ar através do seu programa.
Tá certo. Quando o vídeo for, o filme, aliás, for divulgado, avisa pra gente, tá bom?
Ah, claro. Vocês vão ficar sabendo, com certeza.
Uma ótima noite para você, Haroldo Barros.
Você também, muito obrigado, hein?
Tchau, eu agradeço. Tá, eu conversei com o assistente de direção e ator Haroldo de Barros. Ele é ator do Grupo Galpão. Nós batemos um papo sobre os 30 anos de atividades do grupo e as comemorações em Belo Horizonte começam no próximo sábado. As comemorações dos 30 anos do Grupo Galpão começam no sábado, dia 9 de junho, e vão até 7 de julho. Para mais informações e para conferir a programação completa, você pode entrar no site www.grupogalpão.com.br.